Semana em África.
Bem-vindos a mais uma Semana em África. Esta semana foi dominada pela crise política na Guiné-Bissau. O governo, chefiado por Domingos Simões Pereira, foi dissolvido na quarta-feira à noite pelo presidente. José Mário Vaz anunciou a decisão por decreto presidencial 2 horas e meia depois de ter feito um discurso à nação, em que disse que uma remodelação governamental não chegava para resolver a crise política e em que acusou o governo de corrupção, nepotismo e peculato.
Mesmo que todos os membros do governo fossem substituídos, ainda assim, a grave crise política que põe em causa o regular funcionamento das instituições não seria provavelmente ultrapassada, na medida em que a questão substantiva é a quebra mútua da relação de confiança com o próprio primeiro-ministro. Se o custo da estabilidade governativa é a corrupção, o nepotismo, o peculato, saibam que considero esse custo demasiado elevado para ser pago. Pergunto mais uma vez, em que é que foi gasto todo esse saldo de 56 bilhões de francos CFA?
Na quinta-feira, em entrevista à RFI, o primeiro-ministro destituído, Domingos Simões Pereira, confirmou que o PAIGC vai voltar a indicar o seu nome quando for consultado pelo presidente da República para formar novo governo. Além disso, Domingos Simões Pereira refutou todas as acusações de corrupção feitas pelo chefe de Estado.
Nós próprios reconhecemos que temos tido dificuldades. Nunca entendemos que isso tinha uma expressão ao ponto de impedir o normal funcionamento das instituições. O Presidente da República tratou de levá-lo a esse nível. O problema é que o Presidente da República optou por associar a esse argumento um conjunto de acusações que nós não só refutamos linearmente, como dizemos não corresponder minimamente à verdade. E, portanto, não só em termos pessoais, mas mesmo em termos da representação do PAIGC, nós não podemos aceitar que sejam feitas de forma gratuita essas acusações e, portanto, temos a intenção de trazer a limpo elementos que permitam trazer alguma luz. Porque parece-nos evidente que se alguém tem que fazer alguma explicação de recursos mal apropriados, certamente que não sou eu. Agora, a nível do nosso relacionamento, há leis, há regras, e o que a IGC pede é que essas regras sejam respeitadas e sejam aplicadas.
O presidente do Parlamento, o Cipriano Kassamá, manifestou-se triste com a decisão do presidente de dissolver o governo e advertiu os deputados para a possibilidade de José Mário Vaz vir a dissolver também a Assembleia.
Caros deputados da nação, o governo caiu. Próximo passo será o Parlamento e temos de estar preparados. Quero garantir-vos, assegurar a todos os deputados da nação, ao povo da Guiné-Bissau, que o Cipriano Kassamá nunca mentiu.
Miguel Trovoada, representante em Bissau do secretário-geral da ONU, disse à RFI que, sem estabilidade, o apoio prometido pela comunidade internacional pode estar comprometido.
A comunidade internacional lembra que fez todos os esforços no sentido de apelar as partes para a contenção, para o diálogo, criando uma situação de estabilidade que permita à nação guineense poder avançar. Dar também a oportunidade à comunidade internacional para poder apoiar esse esforço, que obviamente não poderá ser levado avante se não houver condições de estabilidade para que foi prometido como apoio e possa ter, de facto, algum efeito.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, a polícia denunciou o envolvimento em atividades de caça furtiva do administrador do distrito de Chimbonila, na província do Niassa. 9 pessoas foram detidas, menos o próprio administrador. Ainda em Moçambique, o cineasta Licínio de Azevedo iniciou a rodagem de Comboio de Sal e Açúcar. O filme resulta de uma adaptação de um livro que ele escreveu há 15 anos e narra a história de amor de uma enfermeira e de um militar durante uma viagem de comboio em plena guerra civil, como contou o realizador à RFI.
É uma história de amor e guerra. Na época da guerra civil, aqui no norte do país, quando as mulheres descobriram uma maneira de sobreviver, compravam a sal no litoral, atravessavam o país em comboio para o país vizinho, Malawi, onde trocavam o sal por açúcar. Voltavam e vendiam o açúcar e com isso sustentavam a família por vários meses.
Também em Moçambique, Alberto Simango Júnior foi eleito presidente da Federação Moçambicana de Futebol, sucedendo a Faisal Cidade, que dirigiu a federação durante 8 anos. Para Simango Júnior, que era presidente da direção da Liga Moçambicana de Futebol, esta eleição reflete o trabalho efetuado na Liga.
Este é o resultado do trabalho que eu, pessoalmente, com a minha equipa, temos vindo a realizar nos últimos anos. Eu sou o atual presidente da Liga do Futebol em Moçambique nos últimos 8 anos e tenho estado aqui a desenvolver um trabalho notável.
No sul de Angola, a província do Cuneno está também a ser severamente afetada pela seca e pela fome. Há localidades onde não chove há 4 anos e em que as populações vivem situações de carência alimentar e de falta de água junto ao gado. O bispo da diocese de Ondjiva, Dom Pio Ipunhati, indica que no Cuneno se encontram 500 mil pessoas sem alimentos nem água.
Cerca de 500 mil pessoas neste momento estão sem alimentos e sem água. Foram lançados pedidos para que pessoas generosas possam socorrê-los e até aqui não temos resposta.
São Tomé, 102.8 FM.
Em São Tomé e Príncipe esteve esta semana a ministra cabo-verdiana do Emprego, Juventude e Desenvolvimento dos Recursos Humanos. Janira Opfer Almada assinou um protocolo de cooperação para as áreas do emprego, formação profissional, empreendedorismo jovem e recursos humanos, adiantando alguns dos aspectos dessa cooperação.
Pousadas de Juventude, Cartão Jovem, os Centros de Juventude e Telecentros, o Associativismo Juvenil, o Intercâmbio Juvenil, enfim, uma série de programas.
Praia 99.3 FM.
Em Cabo Verde, foi entregue na segunda-feira ao Presidente do Parlamento o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar as causas do afundamento do navio Vicente. O naufrágio ocorreu em janeiro, ao largo da Ilha do Fogo, e causou mais de uma dezena de mortos. Os dois maiores partidos têm posições divergentes quanto às causas do naufrágio. Para o PAICV, as principais causas do acidente foram as manobras perigosas do comandante e o mau tempo, explicou à RFI Euclides de Pina, deputado do partido no governo.
Mau tempo, manobra perigosa. As autoridades não têm nenhuma culpa no afundamento do navio. A causa é uma causa humana e o que o MPD pode estar a dizer são o que eu chamaria de causas circunstanciais, mas que não têm uma ligação direta com o acidente.
O Movimento para a Democracia da oposição apontou também a deficiente gestão do tráfego dentro do Porto de Val dos Cavaleiros, no Fogo, e pediu responsabilidades políticas ao governo do PAICV, disse à RFI o antigo ministro do maior partido da oposição cabo-verdiana, José Luís Livramento.
Prevalece a tendência de, em Cabo Verde, de não se assumir as responsabilidades, principalmente as responsabilidades políticas, porque o desastre ceifou muitas vidas a nível desse navio e não se assume responsabilidades quando claramente o Estado não cumpriu com as suas funções em termos de segurança marítima.
Ainda em Cabo Verde, na quarta-feira entrou em vigor a nova lei do grog. A partir de agora, todos os alambiques no país serão selados, respeitando o intervalo de produção de 6 meses. Depois, o grog só será produzido com cana sacarina. E assim terminamos mais uma edição da Semana em África. Até breve.